Saudações, galera! Começando mais um Telecast do 45 Minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Thiago Minhoca, direto de Fortaleza. Estou aqui também com Clóber Santana, aqui do Recife. E também estou com o Diego Borges, aqui da nossa parte técnica. E a gente vai falar aí do clássico rei da Copa do Nordeste, ou seja, dois fins de semana seguidos que a gente fala aqui desse clássico que não teve vencido mais uma vez, né? Vou chamar aqui primeiro o Thiago Minhoca para ele falar um pouquinho desse jogo, pouquinho não, muitão desse jogo, e explicar o que aconteceu aí numa partida que terminou de modo quente, né, Thiago? Seja bem-vindo.
Pois é, Rafa, fala Cláudio, Diegão aí na técnica e todo mundo que está acompanhando o telecast, mais um telecast do Clássico Rei. Hoje, Copa do Nordeste, tivemos aí um duelo, né, que era, digamos que do jogo passado para esse, tivemos uma mudança de cenário, porque no jogo do domingo passado, era um jogo que valia demais para o Fortaleza. Fortaleza se encontrava fora do G4, aliás, ainda se encontra fora do G4, e precisava, né, um resultado positivo, pelo menos um empate, para não ficar tão ameaçado. E, obviamente, a gente retratou isso no telecast da semana passada, que uma vitória do Fortaleza na quarta-feira, né, na próxima quarta-feira, vai garantir o Fortaleza nas semifinais do Campeonato Cearense. E hoje era o contrário, valia demais para o Ceará, porque a gente está vendo, né, acho que todos os telecasts a gente está abordando isso aí, não só esse do Clássico Rei, os do Santa Cruz, os do Náutico, os do Bahia, do Vitória. Está uma discrepância de um grupo para o outro, né? No grupo B, tem lá três equipes da Série A, são sete campeões estaduais, só o Confiança não é campeão estadual no grupo B. E no grupo A, a gente tem só o Fortaleza da Série A e Sergipe e Alto são os únicos campeões estaduais que se encontram. E aí a gente está vendo essa disparidade. Tanto que o Ceará com 11 pontos, né? Começou com 11 pontos antes da bola rolar, estava a um ponto do quinto colocado. E ele perdeu uma posição exatamente porque o Botafogo da Paraíba tinha vencido, no caso, sábado, a equipe do Altos, assumiu a liderança, e aí o Ceará tinha meio que quase que a obrigação de ter algum resultado positivo, porque senão na próxima rodada poderia até sair do G4. Para o Fortaleza, a vitória valia logo a classificação antecipada, poderia ser o primeiro time a garantir a classificação antecipada se vencesse, já que CRB e Vitória, equipes que estão ali na quarta, quinta colocação, se chegassem a 11 pontos, não passariam pelo número de vitórias, então Fortaleza com a vitória garantiria. Só que a gente viu mais uma vez um empate. Era mais um duelo entre Lisca e Ceni, né, dois personagens fundamentais na história de Ceará e Fortaleza, o Lisca salvando por duas vezes o Ceará, o Rogério Ceni dando um título de Série B, o título mais importante na história do clube, ou seja, o ano de 2018 dos dois saiu em alta, os presidentes, a torcida praticamente concordando com a manutenção dos seus treinadores, porém nenhum dos dois ganhou nenhum clássico rei, né? Então, se somou agora o Rogério Ceni a seis clássicos e não ganhou nenhum, perdeu três e teve outros três empates, e o Lisca chegou a seu quarto clássico com três empates e uma derrota, ou seja, parece que não vai sair vencedor nunca quando o Ceni estiver no comando e quando o Lisca também estiver no comando. Por enquanto, ainda não saiu, mas poderemos ter ainda Clássico Rei no Campeonato Cearense, pode ter na Copa do Nordeste e tem já os dois garantidos na Série A. O jogo em si, para também não ficar tão longo aí e passar daqui a pouco com o Cláudio, foi um jogo de tempos distintos. Deu para ver o Ceará muito mais dominante no primeiro tempo. Acho que até os 20, 25 minutos era um jogo parelho ali. O Fortaleza perdeu uma chance logo no primeiro minuto ali com o Edinho, uma bola que passou, ele estava em condição legal. Depois o Ceará teve uma falta cobrada de fora com o Carleto, que acabou não pegando tão bem, enfim. Então, até os 25 minutos eu acho que foi um jogo equilibrado. Sem
Thiago,
tantas...
pois só, não? Só uma coisa. Não pegando tão bem, tu tá sendo amigo de Carleto, gente, que o homem tava jogou longe, fez um migué que eu fiz. Ele vai fazer esse gol, porque por esse migué, o cara jogou na lua.
Não, mas eu só quero destacar porque o Carleto, ele é um bom batedor de falta. E eu lembro até na época do São Paulo, ele tinha realmente essa qualidade como destaque, assim. Ele não é um lateral, assim, tão confiável. Eu lembro que ele era defensivamente um lateral até que deixava algumas possibilidades, Mas ele na bola parada é muito bom. Tanto é que ele pegou muito mal nessa falta, sem sombra de dúvida. Tanto que no segundo tempo ele até teve uma outra oportunidade e o Boeck fez uma defesa. Mas ali, até os 25, não teve tantas oportunidades como o clássico da semana passada tinha oferecido diversas possibilidades. E a partir dos 25, 30 minutos, aí a gente viu um time prevalecer, que no caso foi o Ceará. O Ceará ficou com muita posse da bola. Teve uma oportunidade com o Bachola, que o Boeck defendeu. Teve uma bola na trave do Samuel Xavier. Teve um passe do Samuel Xavier pro Roger, que ele perdeu uma chance cara a cara com o Boeck, que até saiu bem ali, fechou o ângulo, mas uma oportunidade muito clara. E o Roger, que já vinha sendo marcado, né? O Rafa, que já tá gravando os vários teles do Ceará seguido, sabe o quanto o Roger tá devendo e a torcida já tá muito impaciente com ele.
Eu só lembrei de
Principalmente.
você
Pois
no
é.
primeiro.
E teve um lance, não sei se vocês repararam, no primeiro tempo que a bola veio, era difícil a jogada, tipo assim, ele tentou, ele podia ter dominado, ele tentou acertar de primeira e a bola saiu de uma maneira horrorosa, assim.
Foi essa mesmo, essa na hora que ele tocou,
É.
porque eu fiquei impressionado que o jogo
Eu
começou muito
falei,
rápido.
nossa senhora, eu falei, cara, eu entendo perfeitamente o torcedor do Ceará ficar irritado com o Roger. Porque por mais que seja um cara experiente, um cara que se esforça e tudo mais, mas, meu amigo, o torcedor não tá nem aí para a história de vida do cara, do quanto o cara se esforça. Quer ver um jogador que sabe finalizar. E o Roger tá com uma dificuldade não só de hoje. São várias partidas seguidas que o cara não tá convencendo. E isso é muito preocupante. Eu acho muito preocupante. É uma coisa que a gente vai ressaltar daqui a pouco nos melhores e piores. Ele é um bom cotado para ser pior. Tem outros aí pelo lado do Ceará também que eu acho que não foram tão bem. E pelo lado do Fortaleza, eu acho que a defesa permitiu demais o Ceará crescer no momento ali do primeiro tempo. Principalmente o lado direito, onde o Ceará apoiava com o Samuel Xavier, que foi um jogador que sobressaiu muito pelo lado direito, criou diversas oportunidades. Era o jogador que mais estava criando possibilidades, tanto no apoio. Foi realmente o Samuel, para mim, foi um jogador muito acima. Acho que talvez tenha sido a melhor partida dele de 2019. E quando termina o primeiro tempo com 1-0, eu acho que saiu até um pouco barato, né? O Ceará teve possibilidades ali até de fazer mais do que um gol. No segundo tempo, aí é onde vira tudo. Porque o Ceará recua demais. O Samuel Xavier, por exemplo, que foi um cara que apoiou muito no primeiro tempo, ficou de lateral direito e não saiu ali de trás praticamente. O Ceará permitiu que o Fortaleza, e o Fortaleza também fez questão de ter essa posse da bola, trabalhou diversas vezes. O Júnior Santos perdeu uma chance claríssima logo no começo da partida, já sem goleiro. Ele tentou ali fazer uma puxeta e acabou batendo para fora, perdeu uma grande chance. E depois, ali numa jogada, uma bola que sairia pela linha de fundo, o Oswaldo aproveitou, levantou na cabeça do Ederson, que praticamente sem marcação, e o Ederson nem tem essa estatura toda, acabou empatando a partida. Depois, eu até achei que Fortaleza foi mais para cima, quase. Consegue a virada numa outra jogada do Oswaldo, que ele faz um lançamento e por pouco ali o jogador acabou não completando direito, nem tô lembrando qual foi o jogador, mas quase ali o Fortaleza virava. Ceará muito mal no segundo tempo, e aí ele tentou fazer algumas substituições, algumas para mim não deram resultado, né? Como o caso do Wesley, que entrou muito mal. No caso do Fortaleza, eu acho que a mudança que o Ceni fez melhorou o time de uma maneira geral, porque ele botou o Dodô já no final do primeiro tempo. E o Dodô ficou jogando de volante, por exemplo. Então ele ficou lá com quatro atacantes, né? Júnior Santos e ao lado do Ederson, com o Edinho na direita e o Oswaldo na esquerda, e de vez em quando alternando os dois. E aí deu para ver claramente que o Fortaleza ganhou quando o Dodô entrou. Principalmente que o Paulo Roberto não tinha condições de continuar. E deu para ver ali nos minutos finais, até o momento mais lamentável, digamos assim, do clássico. Que foi na hora da briga, né? Teve um momento ali que teve uma falta em cima do jogador do Fortaleza, não tô lembrado qual foi o jogador, e aí os jogadores do Ceará reclamaram. O Leandro Carvalho, que é um jogador que já tinha tomado amarelo por reclamação no clássico da semana passada, continuou reclamando, tomou amarelo, permaneceu a reclamar, que, tipo, parece que o cara não consegue de maneira alguma ter a tranquilidade de entender. E aí, três jogadores do Ceará foram conter ele. A torcida do Fortaleza reagiu, começou a xingar ali o Leandro Carvalho, que respondeu à torcida, e aí depois o Derley foi tomar as dores. E o Derley, vocês sabem muito bem, vocês que são de Pernambuco, sabe o quanto o Derley é um cara
É uma
que pegar.
Ferrari. É uma Ferrari, meu amigo. É 0 a 100, pelo amor de Deus.
Impressionante. Ele, enfim, se doeu ali com a, com a, a maneira do Leandro Carvalho se dirigir à torcida do Fortaleza, e aí deu na confusão que deu. E depois dali a gente não dá para dizer que houve alguma coisa, né? A gente teve pouquíssimas chances criadas, na verdade, mesmo a situação ali do clássico já estava definida, e eu acho que o empate foi justo. Eu acho que o Ceará foi melhor no primeiro tempo, teve seus destaques, principalmente eu acho com Samuel Xavier no primeiro tempo, e no segundo tempo o Fortaleza foi bem, o Boeck trabalhando muito bem nas defesas, essa falta que eu estava mencionando do Carleto, né, que foi no segundo tempo uma falta que o acho que foi até a última defesa do jogo, que o Boeck espalmou para o lado, e o Oswaldo ali participando duas vezes, poderia ter dado duas assistências, deu uma, e acho que ficou de bom tamanho, mais um empate, e Lisca e Ceni permanecem sem vencer nenhum clássico.
Cláudio Santana, meu amigo, eu tenho algumas coisas a falar desse clássico, mas vou deixar você falar antes, para ver se a gente concorda em alguma coisa, ou eu vou ter que voltar a pontuar aqui. Seja bem-vindo.
Fala Rafa, Minhoca, Diego. Acho que Minhoca resumiu bem aí como é que foi o clássico, dois tempos distintos. O Ceará melhor no primeiro tempo, o Fortaleza melhor no segundo, e concordo que foi um resultado justo. Eu só destacaria mais assim, que a intensidade das duas equipes, né? Foi um clássico, alguns momentos caiu um pouco a qualidade técnica, mas os times eram muito intensos, muito entregues em campo. Se a gente for comparar, por exemplo, o clássico que a gente acompanhou aqui no Recife de Náutico e Santa, questão de intensidade e qualidade também, claro que tem que destacar a qualidade das equipes, a diferença na qualidade, mas a intensidade foi muito alta. E as estratégias, né? O Lisca começou propondo o jogo, o time do Lisca começou propondo o jogo, dominando, trocando passe pelo chão, o Fortaleza meio perdido na marcação, e aí sem conseguir criar também. O Rogério, antes, nos minutos finais do primeiro tempo, já faz a primeira substituição, tira o Paulo Roberto, estava muito mal, coloca Dodô, Fortaleza volta melhor no segundo tempo, e aí inverteu os papéis, né? O Ceará começou a ser dominado e o Lisca tentou. Foram os estrategistas, assim, né? O Rogério Ceni e o Lisca. O Lisca tentou responder, fazer com que o Ceará melhorasse, não deu certo, mas foram tentativas válidas. Ele tentou com o Ricardo Bueno, tentou o Wesley, tentou dar mais mobilidade, velocidade para o time, a intensidade também que o Ceará perdeu no primeiro tempo, perdeu no segundo tempo. Ele tentou retomar, não conseguiu, mas acabou sendo um empate bem justo para as duas equipes. Assim, teve chances desperdiçadas, boas defesas dos dois goleiros, algumas peças também bem abaixo, como o Roger, que o Minhoca destacou. E ele é um jogador que vive de fases, né? Ele tem fase dele, como a gente viu no Botafogo, por exemplo, que a bola batia dele, entrava, ele fazia jogada bonita, fazia golaço, que não é muita dele, e a bola entrava. Agora no Ceará a fase tá muito ruim, né? Ele tenta, ele se movimenta, é um cara muito aguerrido, ele não é um jogador que fica escondido na área, ele briga, ele sai da área, ele tenta fazer, mas quando a fase é ruim, não adianta, né? Ele também teve um momento parecido nesse do Corinthians, que nada dava certo, não, tanto é que ele saiu de lá sem deixar saudades, porque é a característica dele. Tem fase dele que ele tá muito bem, tem fase que ele tá muito mal. Mas no final acaba que ficou um resultado bom assim para os dois, depois da confusão, né? Para variar, Derlei envolvido, Derlei se descontrola muito fácil, né? Quando o pau começa a cantar, ele já vai para cima e chuta a bola no jogador do Ceará, enlouquece. A gente já viu aqui ele partindo para cima de árbitro, querendo dar em árbitro. É uma loucura, e é um jogador experiente que já podia já ter isso mais controlado, né? Mas ele não consegue, vai se aposentar sim. E depois das expulsões, aí já não teve mais jogo, já estava o cansaço também, né? Por essa intensidade que eu já citei. As equipes mais cansadas já não tinha muito o que reclamar, não. Mas assim, eu acho que as duas torcidas não tiveram mais motivos para ficar, não digo contente, mas pelo menos satisfeitos com o desempenho das suas equipes, né? A oscilação é clássico, é normal um time ser melhor que o outro em um tempo, então acho que ninguém sai muito chateado assim com o desempenho das duas equipes, não. Se não foi de grande qualidade técnica, mas pelo menos entrega, e entrega teve muita disposição dos dois times.
Bom, tem duas coisas que eu estou tentando entender ainda. Antes do gol do Ceará, os 35 minutos do primeiro tempo, tem um lance, que é um escanteio de Fortaleza, cabeceia para fora da área, dois jogadores do Fortaleza se enrolam, que agora eu não vou decorar o nome, sinceramente, não vou lembrar, e Samuel Xavier arranca da intermediária com a bola. Ele toca para Roger, Roger devolve e entra em diagonal. Ele devolve para Roger. Roger finaliza com Marcelo Boeck fechando. Leva um chute ali na barriga. Não sei se é verdade, se é tapinha, mas enfim, ele para. É, o jogo para porque ele está sendo falta de ar. Só que, meu amigo, desde o primeiro momento, já quando o Roger entra na diagonal, eu já falo, já penso, será que vem outro jogador no sentido contrário, na outra ponta, e aparece. E tem uma imagem no replay que mostra a imagem mais aberta, que o cara entra sozinho de frente para Boeck. Sozinho. E ninguém. E Samuel não levanta a cabeça para ele. Essa é a grande primeira pergunta do jogo. Por que Samuel não tocou aquela bola? O jogo estava 0-0. Não vou dizer que ia definir a partida, mas era um contra-ataque. Foi um contra-ataque fulminante que Roger, como o Cláudio já falou, tentou. Talvez se tivesse contra a camisa, teria acertado o lance, teria encoberto o Boeck, teria tocado por baixo, enfim. Não deu certo. E o outro lance é o gol incrível que o Júnior Santos perde no segundo tempo. Meu amigo, até agora eu estou procurando explicação. O cara com o gol livre, não tinha goleiro, não tinha ninguém. Vem aquela bola, se ele quisesse, ele matava no peito, fazia duas embaixadinhas e botava para dentro. Aí vai dar de voleio e joga para fora. Até agora eu não entendi. Tiago, você estava no estádio. Só me conte aí como é que foi a reação desses dois lances que eu estou querendo imaginar.
É, pois é, Rafa. Tipo assim, de uma maneira geral, eu acho que Júnior Santos e Roger, isso já ficou nítido no clássico da semana anterior, que eles têm uma certa dificuldade para tentar marcar gols. Que, por um lado, a gente tem um jogador extremamente experiente, que é o Roger, né? Então, com várias passagens em grandes clubes e tudo mais, já passou aí já pro Pernambuco, já fez sucesso lá no Vitória, na Bahia e tal. Foi um dos grandes artilheiros da história da Ponte Preta e tudo mais. Só que o Roger, ele tem uma dívida com a torcida do Ceará de 2011. Ele veio para cá com um salário altíssimo e deixou muito a desejar. E ele, ao se apresentar, ele disse que ia tentar recompensar tudo que ele ficou de dívida da última passagem dele em 2011. O Júnior Santos é um jogador jovem, estreou. Acho que profissionalmente há uns 2, 3 anos atrás só, não fez categorias de base, e o Rogério Ceni frisou isso no clássico passado, no pós-jogo, dizendo que falta um pouco mais uma finalização mais refinada, né? Uma característica que seria trabalhado isso na base, que ele não tem, e ele, queira ou não, o Júnior Santos, apesar de eu acho de ter saído desses dois clássicos com um viés negativo, que eu acho que a torcida gosta dele, a torcida vê a importância dele, que ele é o artilheiro da equipe na temporada, mas vê que ele não é de fato um jogador com frieza na hora da finalização. Não, ele não é um cara, ele vem sendo artilheiro, só que não dá para imaginar ele sendo o cara que a bola vai chegar e que ele vai guardar, porque, enfim, ele tá no momento artilheiro, mas ele não parece ser o jogador de ofício, tanto que o Rogério Ceni pediu o Elton Paulista, que hoje também entrou no clássico, né? Já tinha estreado na semana passada, mas pelo menos durante em campo não criou nenhuma chance assim que causasse algum tipo de perigo. E aí eu acho que se a gente for considerar esses dois lances de cada um, tudo bem, você até considerou ali o primeiro para o Samuel Xavier, né? Poderia ter acionado do lado esquerdo. Mas eu acho que também os jogadores do Ceará estão tentando dar uma força para o Roger, né? O Roger é um jogador que está precisando fazer gols. Eu acho que o Roger é quase aquele caso mais sem jeito, sabe? Eu acho que se você tira o ano do Botafogo, você vê mais os baixos do Roger do que os momentos bons do Roger na carreira, pelo menos nesse momento que ele já deve estar em final de carreira, né? Já está com a idade bem avançada. O Júnior Santos é um jovem jogador. Eu acho que ele ainda tem um crédito. E ele é artilheiro da equipe na temporada, é o vice-artilheiro da Copa do Nordeste. Nesse saldo aí, eu acho que pesa muito mais para o lado do Roger, embora o lance que você tenha mencionado foi mais ali, talvez a culpa do Samuel, né? Poderia ter acionado do lado esquerdo. Mas de fato foram duas chances claríssimas, poderiam ter pecado. E é um problema, e aí, só para fechar, que Ceará e Fortaleza estão enfrentando na temporada. Apesar do Fortaleza ter vencido Confiança por 4-0, o Ceará venceu o Sampaio, 5-0 na primeira rodada. ambas as equipes não têm jogadores com facilidade para marcar gols, porque muitos desses jogadores já estiveram aqui no futebol cearense. E aí todo mundo sabe que o Oswaldo tem dificuldade de finalização, o Edinho tem dificuldade, o próprio Leandro Carvalho, que é um centroavante, é um atacante que cai mais para os lados, não, ele não é tão regular para gols. Então, de uma maneira geral, tanto Ceará como Fortaleza, eles têm dificuldades exatamente nesse setor ofensivo. Só para dar uma noção, Fortaleza está a 3 jogos no Campeonato Cearense, a sem marcar gols, e o Ceará, se você pega o jogo do Foz, o jogo do Sergipe, o jogo contra o Corinthians, os dois clássicos, né, da semana passada e desse, criou muitas oportunidades e não teve a capacidade de marcar gols. Ou seja, é um problema que tanto Ceará como Fortaleza vem enfrentando nesse começo de temporada, jogadores com mais regularidade para marcar gols, porque de fato é um problema que as duas equipes estão enfrentando, e claro, isso para uma Série A se torna preocupante.
E só para completar, Rafa, essa questão do Júnior Santos, parece que é muito intuitivo, assim, a forma como ele finaliza, né? Não é uma coisa muito pensada, muito trabalhada de base, como o Minhoca falou. Parece que ele já recebe a bola, não sabe muito o que fazer e toma decisões erradas, né? É uma coisa que tem que ser trabalhado mesmo por um período para ver se ele aperfeiçoa. E o Fortaleza e o Ceará precisam, se dependerem de Roger. E o Wellington Paulista, que o Wellington Paulista também é um jogador também que vive muito dessa fase de um momento tá muito bem, depois está muito mal. As duas equipes podem ter muita complicação durante a Série A, porque são novas referências, mas também que se a fase estiver ruim, o Wellington Paulista também me lembra muito o Roger. Quando a fase está ruim, é jogador que não toca nem na bola direito.
Meus amigos, clássico é decidido um detalhe. Foram dois lances aí que me chamaram a atenção. Falta um pouquinho de calma, um pouquinho de detalhe. Falta um pouquinho para virarem aí gols de placa, né? Gols que talvez a de placa aí, nosso amigo Diego Garnier, pudessem retratar, pudessem desenhar. De placa que teve lá no podcast Experience. Eu soube que saiu zerado. Eu soube que saiu zerado no seguinte: que vendeu tudo. As placas que tinham lá, a turma levou para casa. E você quiser fazer sua encomenda, entra no Instagram agora, procura aí DI underline placa, de placa, e você já pode encomendar a sua placa aí. Falar, Diego, tem um jogador tal que eu queria uma placa, tem um gol tal do Ceará, do Fortaleza que eu queria. É só encomendar que Diego faz a placa, manda para você, aprova antes, e ele envia para sua casa, para você embelezar aí o ambiente que você quiser, pode ser escritório, um corredor, a sala de casa mesmo, enfim. Já teve um amigo do podcast que já meteu, por exemplo, o Lacerda de Leonardo no escritório de casa. Já teve gente que levou aí quadro do Bahia para Salvador também. Então, você que quiser o seu, é só entrar em contato com a galera da De Placa e garantir a sua para levar para casa. Eu tô sabendo até que o gol mais bonito do podcast Experience vai virar placa também, né? Vamos esperar para ver o que acontece.
Ô, Rafa, parece que tem um amigo nosso que vai querer um gol do Afogados da Ingazeira. Não sei se procede essa informação aí.
Eu tô sabendo também que tem amigo nosso que tá quase pedindo, vai quase virando placa por causa da expulsão, viu? Tem gente nessa gravação aqui que foi expulso, viu?
Só pra tumultuar.
Que beleza.
Bom, mas vamos lá, vamos para a eleição dos piores e melhores. Clauber, quem foi o melhor do Fortaleza, na tua opinião?
Rafa, eu gostei muito de Edinho. Acho que ele, principalmente no primeiro tempo, quando o Fortaleza estava pior em campo, ele foi o jogador que deu mais movimentação ao meio-campo, tentou jogar individual, tentou. Era uma ilha ali, tentando construir o um ataque do Fortaleza. Eu gostei do Edinho. O Boeck também fez boas defesas. Acho que fica entre esses dois, mas o Edinho no primeiro lugar.
Tiago, quem foi o melhor do Fortaleza, na tua opinião?
O melhor do Fortaleza, vou concordar com esses dois nomes, mas vou apontar um nome também, que o Edinho, no momento que o jogo estava muito chato, para mim teve dois jogadores que se destacaram de cada lado, o Leandro Carvalho e o Edinho eram jogadores que tentavam sair ali da mesmice, né, fazer jogadas individuais. Mas um cara que, para mim, apesar de não ter prevalecido o jogo inteiro, mas foi fundamental em duas jogadas, que uma foi a do gol e a outra que quase seria o gol da virada, foi o Oswaldo. Acho que o Oswaldo mostra de fato que é um jogador que, em um determinado momento, num jogo grande como esse, como era um clássico, ele pode ser um jogador muito perigoso, e foi um jogador muito importante, tanto na hora do gol do empate, como em um determinado momento que poderia ter saído o gol da virada. E certamente, se sai o gol da virada e o Fortaleza sai de campo com a vitória, estaríamos possivelmente escolhendo o Oswaldo como o melhor da partida. Então, vou colocar também o Oswaldo como o melhor do jogo. E acho que até, para mim, acho que talvez tenha sido talvez o Boeck um pouco melhor, né? Porque o Boeck foi um pouco mais exigido e, de uma maneira geral, acho que dos 90 minutos, talvez tenha sido o melhor.
Tiago, seguindo com você, melhor do Ceará.
Melhor do Ceará, eu acho que sem sombra de dúvida, é o Samuel Xavier. De uma maneira geral, eu acho que ele, o time todo caiu no segundo tempo. O Ceará acho que foi muito, não sei, de uma maneira. Acho que ele tentou deixar o Fortaleza com a posse da bola e aproveitar um contra-ataque. Mas é muito difícil você apostar um contra-ataque quando você tem o Roger na frente, quando você tem o Ricardinho que não tem velocidade, só tem o Leandro Carvalho. Enfim, eu acho que o Lisca não fez a melhor proposta. E o Samuel Xavier, no primeiro tempo, o que ele produziu de chances tipo assim, foi muito mesmo. E cada vez que ele pegava na bola, eu já indicava lá ao lado, eu falei, olha, repara como ele está atacando o espaço, como ele está criando possibilidades. E ele, no primeiro tempo, ele foi absurdo. Acho que até foi o melhor do jogo, até se for considerar um desempate aí com os jogadores do Fortaleza, acho que o Samuel Xavier foi o melhor até da partida.
Cláudio, concorda?
Concordo. Eu acho também que foi o melhor em campo, o Samuel Xavier. Ele, muitas vezes aparecia como um ponta, infiltrava na área, tabelava ali, aparecia de lado com o Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho também gostei do jogo dele no primeiro tempo, mas o Samuel Xavier foi acima da média, foi do que ele vem apresenta, do que ele apresenta, né? Porque é um jogador que muitas vezes ele deixa muito espaço na defesa, ataca muito, mas hoje eu acho que ele fez um jogo equilibrado e ainda assim ainda se destacou na parte ofensiva. No primeiro tempo, o Ceará só atacava pelo lado direito, muito por culpa dele.
E aí, Cláudio, eu vou começar lá do contrário. Pior do Ceará.
Aí não tem muita dúvida, não. Roger, coitado, né? O que ele tentou, não acertou nada. Se esforça, mas quando a fase é ruim, nada ajuda. Eu acho que aí não tem muita dúvida, não. Foi ele o pior.
Thiago, acho que é unânime, né?
É unânime, mas eu acho bom citar, e aí não é uma pena citar, porque eu acho que é um ponto a gente sempre chamar atenção, porque o Leandro Carvalho fez um bom primeiro tempo, mas é impressionante como ele não tem controle emocional. A gente fala aqui do Derley, que o Derley também não tem, mas o Ceará também tem uma bomba, né, em campo. O Leandro Carvalho é um cara que perde muito a cabeça. No ano passado, diversas vezes prejudicou o Ceará, sendo suspenso, sendo expulso. No jogo contra o São Paulo, ele prejudicou demais o Ceará. Não só por conta dos cartões, mas também porque acabou errando na jogada que originou o gol de São Paulo. Então é um jogador que eu vejo como. Parece muito o caso do Derley. O Derley, aliás, é um jogador até que já tinha muito tempo que não era expulso, né? Meio que colocado a cabeça no lugar, mas dá para ver claramente que também tem horas que ele não consegue se aguentar. E o Leandro Carvalho é exatamente esse jogador. Acho que além do Roger, obviamente, tecnicamente foi muito mal na partida, mais uma partida muito ruim dele. Mas o Leandro Carvalho, eu acho que é um jogador que prejudica muito a equipe. Poderia ter sido ele só o expulso, porque ele continuou a reclamar logo depois que tomou o amarelo. Então poderia só ter sido ele o expulso e poderia comprometer completamente o clássico ali, caso ele tivesse sido retirado da partida.
Thiago, contigo também. Pior do Fortaleza.
Pior do Fortaleza, ao meu ver, eu acho que o Derley, né, entra também nessa questão da expulsão, porque, queira ou não, os jogadores que promoveram aquela briga toda, né, toda aquela situação, acho que tem que entrar nesse conceito de pior. O Derley, de fato, acabou entrando na pilha. Era uma coisa ali do Leandro Carvalho que poderia simplesmente ter a arbitragem, até expulsado o próprio jogador lá do Ceará. E o Derley quis, né, fazer parte ali daquela situação. Então o Derley entra como um dos piores. Não gostei também do Ederson, apesar de ter feito gol. Aliás, dois jogadores que, para mim, até esqueci lá do Ceará. O Roger, não, desculpa, o Bachola também, que não fez uma boa partida, fez o gol, né? Então, eu acho que tanto o Bachola como também o Ederson fizeram os gols, mas em termos gerais de partida, ficaram devendo demais.
Cláudio, é pior do Fortaleza.
Esse ponto dele é bem importante também, né? Da expulsão dele, um negócio que nem precisava se envolver, mas ele pode ver uma confusão. Quem entra no meio merece também, mas eu teve um, acho que o pior, foi o Paulo Roberto. Eu achei ele no primeiro tempo, tanto é que ele sai com 43, 44 no primeiro tempo, porque estava disperso no meio campo, muito lento, tocando a bola de forma muito devagar. Então, o pouco tempo que ele jogou também foi de pouca qualidade.
Cláudio, só para reforçar, eu não sei se ele saiu por questão de lesão, sabe? Porque ele saiu muito lentamente, depois teve acho que até os médicos ali tratando ele. Não sei se esse rendimento abaixo dele teve a ver com algum tipo de lesão, mas realmente ele foi muito abaixo.
Eu fiquei nessa dúvida também. Eu fiquei até vendo a transmissão se falavam alguma coisa, mas não comentaram nada. Aí eu entendi, pelo menos tinha sido uma opção técnica, né? Mas realmente, depois ele foi muito lento, foi muito abaixo do que outros jogos que ele já vinha, que ele foi melhor.
Bom, galera, passa daí jogo, avaliação. Tem que olhar um pouquinho para a tabela, né? Faltam dois jogos aí para o fim da rodada. Para o fim, não. Para o fim da primeira fase da Copa do Nordeste. O Fortaleza lidera o grupo A com os mesmos 9 pontos do Santa Cruz. A diferença aí está no saldo de gols, né? Tem cinco gols pró. Cinco gols, não. Cinco gols no saldo de gols. 10 gols pró. Enquanto só está com zero. E está na primeira colocação e só está uma vitória de garantir uma vaga na próxima fase. É basicamente isso.
E
Já foi.
pode,
Pode falar.
só para complementar, até com empate ou derrota ele pode garantir caso o Vitória CRB, por acaso, tropece, né? E aí só chegariam a 8, faltando um jogo para completar, e com 9 pontos, tanto Santa Cruz como Fortaleza já garantiriam a classificação para a próxima fase.
Isso. E no grupo B, o Ceará está com 12 pontos, 12 atrás do Botafogo da Paraíba, que é o líder, um na frente do ABC e do Náutico, dois na frente do CSA e três na frente do Bahia, que talvez seja o clube que vive situação mais dramática junto com o Vitória nessa competição, na Copa do Nordeste. E o Ceará também está numa situação que não é muito complicada, né? Venceu o jogo, também está classificado à próxima fase. Lembrando que na sétima rodada a gente vai ter aí Ceará e Santa Cruz no Castelão, dia 23, aí às 16 horas. E a gente vai ter aí o Fortaleza. Fortaleza aí e Moto fora lá no Castelão, no dia 23
Isso,
também. Os dois
Maranhão.
jogos no mesmo horário, por sinal, né? Por sinal, o próximo
Exatamente.
sábado vai ser um sábado bem animado pra gente, né?
Sim, vai
São
ser um
três
sábado
jogos.
que a gente vai ter que se dividir legal, viu? Porque.
Tiago já tá rindo aí, porque dois jogos lá do Ceará,
É,
Ceará e
pois
Fortaleza no
é.
mesmo horário.
Aliás, eu já quero deixar claro aqui que a gente tem que combinar antes, porque eu vou fazer um dos jogos, eu não tô lembrado qual. E aí eu tenho que. Obviamente eu vou estar escalado para um dos dois. Aí vocês vão ter que escalar para o jogo que eu vou comentar na rádio, porque
É lógico,
senão
não. Tem que ser o
não
meu, não
posso
tem problema
comentar
correr,
porque eu
não.
não vou. Tranquilo?
Tranquilo, já tá fechado. Até pode ficar por aí.
Beleza.
Tiago Glauber, algo mais a falar dessa partida ou já posso dizer aqui para Diego passar régua?
Pode passar a régua.
Pode passar régua aí.
Então, Diego, é contigo. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais.